Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Eu sou a Maria Ribeiro e esse é o videocast Para o Ímpar, onde eu converso sempre com um par de convidados ímpares. E comigo hoje, no episódio muito além de um sobrenome, Heloísa e Luísa Perricê. Elas são atrizes, comediantes, mãe e filha, já estiveram juntas no mesmo corpo, na mesma casa, compartilham o mesmo sobrenome, a mesma profissão e em breve vão estar dividindo também o mesmo palco. Luísa Perricê é atriz e comediante. Talvez você já tenha visto ela na série Sem Filtro e na peça que ela mesma escreveu, Camareiras. Ela já fez série, cinema, teatro e faz os vídeos mais engraçados de mãe e filha no Instagram, tá? Sou aquela que favorito. Luísa Perricê, Lolô, minha amiga querida, atriz, humorista, autora e roteirista. Ela já teve vários nomes. Tati, Belinha, Neuza, Mona Lisa e até Dercy Gonçalves. Gente, muito respeito aqui, tá? Ela tem lotado os teatros com a peça Loloucas. Ela participou da Dança dos Famosos. E entre uma oração e outra, ela cria Antônia e Luísa, além de ser a doida dos pets. Bem-vindas!
Nossa, amei! Amei a introdução. Amei!
Amei. Esses dias eu fiz uma declaração pra minha mãe no aniversário dela. Falei, ela é a louca dos pets mesmo. Tanto que pariu uma gata e uma piranha.
Que isso?
Gente, que coisa maravilhosa.
E uma piranha sutil.
Não é, gente?
Adoro. Nossa. Eu não reprimo nada. Eu acho que elas têm que ser elas.
Gente, mas...
Tem que ser feliz, mamãe ama.
Gente, então, é maravilhoso. Quem é quem? Quem é, assim, as filhas, assim...
Depende.
Você e a Tonton, vocês dão uma variada, assim? Como é a...
Geralmente, ela é mais a gata. Mas, assim, a gente pode mudar, gente.
Oscila.
É.
Eu acho o seguinte, Luísa, nessa idade, né? É uma idade, assim, onde a gente tem que realmente curtir a vida e ser feliz.
Luísa tem quantos anos?
24.
24. Gente, é...
Uma grande viada.
Gênia. Gente, ela já tá te dando uma reprimidinha.
Já.
Ela te reprime muito.
Eu tenho, né? Pelo amor de Deus. Isso aí é um id. O id tá indo a mil. Luísa tem 24, agora a cabeça é o quê? 3? Quando ela tá policiada, né?
E Antônia, como é?
Não, o Tonton é diametralmente oposta. Eu tenho duas filhas, Ivete Sangalo e João Gilberto. Só pra ter uma ideia. As duas, eu já sabia o que iam ser as duas, gente, antes de nascerem. Gente. Você também sentia isso?
Não, eu acabei de entender que eu também tenho Ivete Sangalo e João Gilberto.
É, exatamente. Antônia é leonina, igual a mim, de signo. Luísa é leonina de lua.
Entendi.
Né? Então, a Luísa é a luz do sol. As duas são solares. Aquela luz, quando ela entra, aquele trio elétrico, quando ela chega na porta daqui, você já não tá nem podendo enxergar. E a Tonton, ela é o calor do sol. Ela vem como um bom perfume. Ela inunda o ambiente, ela canta uma música. Ela diz uma coisa que vai no fundo do seu coração. Não tem como você não se render a Tonton.
Ela é.
A Tonton é aquela pessoa assim, que daqui a pouco você tá deitada pra ela passar em cima. Ela passa em cima assim, diz, Antônia, obrigada que você passou em cima de mim. Ela fala, eu vou passar de novo, não tem problema. Você, logo, por favor. Por favor. Então, são duas energias que ao mesmo tempo são muito parecidas, mas são bem... opostas e diferentes. São complementares.
Quantos anos de diferença?
7.
7.
Gente, a mesma idade, a mesma diferença dos meus.
É.
Gente, que loucura. Vou pegar numa planta aqui se tiver, gente. Que isso?
É.
Como é que foi, assim... Se, na verdade, você casou de novo, né?
E de novo. E vários de novos.
Gente, eu não preciso, entendeu? Eu não preciso fazer entrevista, porque a Lolo, desde que elas chegaram aqui, que eu tô passando mal de rir, que eu fico assim, gente, vocês podem parar de gastar as piadas? Porque vocês vão ter que repetir tudo no programa. Só que, na verdade, os vídeos no Instagram... Já mudei a pergunta. Como é que eles surgiram? Porque foi uma... eu morro de rir, né? É uma coisa absolutamente genial. A Luísa fica o tempo inteiro te zoando. E você fica o tempo inteiro zoando ela. Mas vocês, em algum momento, entenderam que isso era uma dramaturgia? Começou como uma coisa natural e vocês foram entendendo que isso tinha um valor dramatúrgico?
Como é que foi pra você, Luísa?
Não sei, é uma coisa muito natural, assim. A gente acontece alguma coisa, eu, gente, minha mãe que fez isso, não sei o que. Peraí, peraí. Vai. Luísa, como é que foi, mamãe? Aí eu conto a história, não sei o quê. Ela já manda, bota no Instagram, nananã, e a galera já vai compartilhando, porque se identifica muito.
E algumas vezes você falou assim, cara, mãe, isso aqui tá muito... muito errado esse vídeo que você postou. Ou não, você... Ela te pergunta, porque eu não posso postar nada dos meus filhos.
Não, eu falo, minha lua em leão, eu adoro. Falo, pode postar.
E você, e não... E você, tipo, não ajeita, não escreve. Não, você deixa ela ser ela, entendeu?
Deixa.
E te expor do jeito que ela quiser.
Deixa.
É, ela tá falando isso.
Você pode conversar com os meus filhos hoje, em algum momento?
Não sei se tem essa liberdade toda que ela tá falando, não, tá? Vem, às vezes, um patão... Vem uma... Não. Isso aqui não, não sei o quê. O que eu acho que tem muito legal, assim, porque a gente tem um fluxo muito fluido, assim. É muito fluido, assim. A minha relação com elas, muito... eu sou mãe, bem mãe. Embora a Luísa ache que eu sou mais mãe.
Não, ela é bem mãe, mas é assim, uma mãe fofoqueira. Que vira e fala assim... Eu sou a sua melhor amiga. Eu não, é a Castor. Você quer que eu fique te contando as coisas. E ela vem, aí do nada, eu tô fazendo uma coisa, só aparece. Tá fazendo o quê?
Ela é muito controladora.
Gente, não, ela é assim. Ela é meio controladora, mas ela finge que não. E é mais de, vem mais de fofoqueira. Entendeu?
Entendi. Não é de fofoqueira. A questão é a seguinte. Eu sou a secretária da minha casa, inclusive delas, que acham que eu tenho pouca coisa pra fazer.
Peraí, só um pouquinho. Passa, por favor, pra sua mãe.
Com toda certeza.
Tá? Esse microfone é aquele microfone onde a gente quer dizer coisas que a gente aproveita. Aí você faz ali pra câmera 3. Você pode fazer essa reclamação, por favor, da secretária?
Eu sou a secretária da minha casa inteira. Tudo, desde os cachorros, passando por maridos, por funcionários, por filhos. Por exemplo, quem chegar na casa, eu sou a hoster, a que recebe. Então, como se eu tivesse pouca coisa para fazer, eu recebo telefonemas assim, marca minha manicure. Marido que vem diz assim, amor, passa o ramal do fulano nesse nível. Marco os médicos, meus funcionários, eu faço tudo, os pets, eu faço tudo. Tudo. E elas me tratam assim, como a grande... secretária da vida delas.
Não. Agora, eu vou pegar o microfone, que eu vou explicar o que que tá acontecendo. Ela quer ser a secretária. Ela fala assim, minha filha, você tem que ter a rédea da sua vida. E eu falo, não, tudo bem. Quando eu pego a rédea, ela, vem cá que a mamãe sabe fazer, ó, a mamãe guia. E ela já leva o cavalo. Então, tipo, ela fala que eu tenho que ter a rédea, mas ela pega de todo mundo. Então, quer dizer...
Posso dizer? Eu acho o seguinte, eu sou a pessoa que... Eu sou igual a Lolo, tô o tempo inteiro reclamando, mas eu quero que tudo seja do meu jeito e eu quero reclamar, eu quero fazer e reclamar que estou fazendo, tá?
Mas a graça é essa, não é você não ter o que fazer, é você ter o que fazer e não fazer. A graça da vida é essa, entendeu? Então, por exemplo, a gente... Aí, o que que acontece? Claro que eu vou botando um monte de coisa nas minhas costas e eu acabo sendo uma pessoa que eu tenho... Quando eu vejo, eu tô organizando tudo que não é nem da minha alçada.
Não, a gente fica exausto.
É chato. Eu tô num restaurante, às vezes, tô vendo que a mesa aqui do lado tá meio engastalhada. Ele vai pra lá, daqui a pouco eu tô assim, oi, deixa ele sentado ali com ele e você passa pra cá. Porque aí você vai estar de frente pra... Entendeu? Eu tô organizando a mesa de uma família que eu não sei nem quem é, pô.
Entendeu?
E sempre foi assim, Lolo?
Ao longo. Porque eu dei uma virada na minha vida. Fui muito, assim, infantil durante muito tempo. Eu fui uma pessoa que eu demorei muito a amadurecer. Eu não fui uma, assim, eu não era tonton.
Você amadureceu?
Isso é madura.
Amor, eu tentei fazer. Porque eu falei, gente, em algum momento eu vou ter algum timing aqui que elas vão rir. Porque elas são tão engraçadas. Eu falei, vou ralar pra esse momento.
Amor, eu não posso nem dizer que eu amadureci. Você porque eu não sei nem
muito,
como é, não sei. Aconteceu alguma coisa, isso eu posso dizer. E na minha vida, eu dizia assim, minha vida acontece em cambalhotas. Só que hoje eu mudo. Não é que acontece em cambalhotas, minha vida acontece em saltos quânticos. Eu faço, minha vida fazia assim, ó, vum, ela muda da noite pro dia. Esse é um movimento dela, entende? Sim. E um dia eu acordei achando que eu estava madura, que foi Luísa me trouxe esse norte.
Eu acho que eu fiquei madura no ano passado também. Eu tô com 47, né? Eu acho que com 46 eu amadureci.
Bom, eu tô com 47, eu não sei ainda. Eu tô estudando, eu tô analisando ainda.
Mas vem cá, você é neta do Chico Anísio, filha do Luke de Paula, e você escolheu o nome da sua mãe. Eu acho isso muito lindo. É, foi uma coisa que você pensou muito, rolou uma numerologia, rolou uma DR, foi natural?
Não, foi assim, sempre usei Pericê e na escola também. Mas já rolou uma numerologia, mas tinha que ser Luísa Pericê. Mas um dia eu perguntei pra minha taróloga, Cris Fadu, te amo infinito. Perguntei pra ela assim, eu sempre tive muita dúvida, porque Luísa Pericê e Heloísa Pericê é igual, né? Zapericê. E fala assim, rápido.
É Perice, eu sempre falei Perri.
Peri.
É Peri.
É. Não, é, na verdade, é Perice. É verdade, mas só que hoje em dia, já brasileirando, fica Perice. Perice, ou Perice, tanto faz.
Tá,
é.
Bom, tá bom.
É.
E aí, eu sempre falei, porque sempre que falarem o final... Porque se fosse Júlia Perice, já ia dar uma, já ia ser uma outra pessoa. Agora, Luísa e Heloísa, a criatividade não... Teve muita criatividade. E aí, eu falei, o negócio é o final do nome, Zapericê, que é igual. E sempre que falarem, vão achar que é quem? Ela. Claro. Então pensei, será que eu sou Lu Pericê? Aí perguntei, Cris, você acha que eu sou Lu Pericê? Ela, chura uma carta.
Lu Pericê é bom, mas Luísa Pericê é melhor.
Aí eu, tá, e não sei, só Peri, que é também o jeito que a galera me chamava.
Peri?
É. Você chamava na Peria.
Peri, porque eram várias Luísas.
Caraca.
Aí eu virei a Peri.
Entendi.
Eu e só Peri.
Peri não dá, amor. Peri é nome indígena. Vai fazer apropriação? Não vai. Vai de Luísa Pericê. Luísa Pericê.
Aí eu, não, então tá. Aí ficou.
E não foi uma crise? Tipo, seu pai não reclamou?
Tudo... Não.
Chico não queria que eu fosse Heloísa Pericê. Ele achava que era um nome muito longo para uma comediante. Que uma comediante tem... a comédia te pede o nome de Chico Anísio, seu nome Tom Cavalcante, nomes pequenos, né? Assim, aí eu... Mas só que eu como minha mãe é Heloísa, eu nunca fui Heloísa, eu sempre fui Lolô. Tanto é que eu continuei Lolô até hoje, Lolô, Lolô. E Heloísa acha um nome chique, Heloísa. Tanto é que Ingrid fala pra mim, você não tem nada a ver com Heloísa, tá? Você não é chique demais pra você, tem que ser Lolô mesmo. E eu falei, Chico, eu vou botar Heloísa Pericê. Ele falou, não, não, não. Heloísa Pericê é longo, tem que ser Lolô de Paula. Falei, não, não vou botar Lolô de Paula. Lolô eu guardo pros amigos. Heloísa Pericê, chique. Ela disse, pois é, chique demais. Parece o nome de pintora, esse é um Heloísa Pericê. Mas ficou, mas não ficou, né? Porque todo mundo só me chama de Lolô, não tem jeito.
Mas Chico Anísio se metia na sua vida, no sentido de falar assim, cara, deixa eu... Vem aqui que eu vou te dizer...
Chico Anísio se metia na vida de todo mundo. Era o movimento natural do Chico, isso. Assim, ele tinha um... Não, não tem como o cara não se meter. O cara é um olhar de lince. Ele virou pra Mônica Martelli, que Mônica é Mônica Garcia. Ele falou, não dá pra ser Mônica Garcia.
Mentira que foi Chico que mudou
Chico
o nome da Mônica.
Falou. Chico, tô contando história de Mônica.
Irmã de Mônica, Mônica nunca me contou isso.
Ela virou e falou, não tem que ser Mônica Garcia, tem que ser Mônica. Aí ele falou, Mônica Martelli. Ele batizou Mônica.
Gente, eu não sabia disso, que coisa maravilhosa. Você tinha quantos anos quando você casou com o Lug?
24. É idade de Lu.
Uhum. Gente, sensacional. E aí, você teve Luísa logo depois?
Não, não. Eu tive Luísa com 32.
Então, deu pra aproveitar bastante momento de... Porque é louco, né? A vida da gente muda muito.
É porque eu não me
sentia
madura pra ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Eu não fui aquela criança que brincava com a bonequinha, queria ter uma casinha. Eu só pensava na minha profissão, desde pequena e tudo. E quando eu virei 30 anos, o salto quântico, eu disse, quero ser mãe. Mas quero muito ser mãe. Quero muito ser mãe. Aí nunca mais dei paz a Lug, né? Coitado.
Ai, senhor.
Não, mas, e você é uma mãe, você é uma... Assim, eu de fora, eu acho realmente a Lolô uma super mãe. Porque ela é muito presente, ela é muito fã das filhas. Ela é muito. Ela é muito fechada com vocês, assim. É emocionante de ver.
Eu zoo, eu sacaneio, mas assim, tipo, realmente, é a minha melhor amiga. Tipo, ela sabe tudo da minha vida. Eu tava contando uma fofoca, eu contei uma fofoca pra ela, esqueci de avisar que era fofoca, né? Porque eu conto tudo. Aí, aí ela veio pro meu namorado e já perguntou, como é que foi? Não sei o quê. Aí ele, porra, amor, você contou. Aí o cara foi mal. Eu, baby, ai, meu Deus. Eu conto tudo. Ele, você vai contar pra sua mãe? Você conta tudo pra sua mãe? Eu sei. Eu não vou contar, não. Eu já contei.
Gente, maravilhoso. E ele fica numa boa e todo mundo...
Ele já sabe.
Já entendeu. Já entendeu que esse rolê... E fazer comédia juntas, gente, como é que vai ser? DPA agora, já pode falar?
Pode.
Detetives do Prédio Azul, gente. Sim. Como é que vai ser vocês dois no palco, gente? Não tinha que dar uma treta em casa e aí vai pro teatro? Não tem treta?
Não, as nossas tretas, não dá
não,
treta.
Não, dá treta, mas a treta é um grito e aí volta, vai almoçar o quê? A treta é sempre...
Mas vai almoçar o quê, no caso? Se quem que cozinha, assim? Tipo, só uma curiosidade que eu tenho, assim. Sua mãe gosta de bastante cozinhar, né? Que uma vez ela me chamou lá pra comer um estrogonofe. O estrogonofe tava ótimo.
Uhum. É, imagino.
E aí eu queria
sabor,
saber...
vento.
O estrogonofe tava ótimo. Não sei quem fez, mas assim...
Não, mas eu cozinho bem. Elas amam minha comida. A verdade é essa. É porque eu não tenho tempo.
Eu amo a comida dela, mas eu só experimentei um prato, que é o omelete. Não, tem um outro também, o carro-chefe, pipoca. Pipoca. Entendi. É ótima.
Não, mas mamãe, durante a pandemia, quem cozinhou era eu. Eu amo cozinhar, amo cozinhar. Assim,
sério, odeio.
Nossa, eu amo. Mas a cozinha é ame ou deixa, né? Cozinhar é ame ou deixa. É,
mamãe... Eu gosto de cozinhar quando não vira uma obrigação. Tipo, ah, hoje vamos fazer um macarrão, bebê, eu não vim, não vamos. Mas hoje tem que fazer um arroz, quando não sei o que, eu já falo, não vou almoçar.
Não, eu amo. Se tem uma coisa que eu amo, é organizar minha comida. Eu não faço pratos, mas um trivial simples, eu organizo um almoço assim.
Você ama trabalhar?
Trabalhar... Gandhi que disse essa frase, não foi? Não sei se foi Gandhi.
Clarice Lispector.
Descubra o que você quer fazer, que você nunca vai trabalhar. Não foi Gandhi, não.
Foi...
Xuxa.
Camões.
Não. Eu vou lembrar.
Não tem problema. Qualquer coisa é Clarice Lispector.
Descubra o que você quer fazer na vida que você nunca vai trabalhar.
O Domingos...
Eu sinto isso. Eu não trabalho, eu sou feliz.
O Domingos falava uma coisa maravilhosa, que ele falava assim, gente... Não, gente, a profissão de ator é um negócio que é muito difícil, né, gente? Porque não tem horário, é uma carreira muito instável, sabe? Às vezes você se relaciona com pessoas que nem sempre você se dá bem, às vezes tem que beijar essa pessoa. Mas, de qualquer maneira, é melhor que trabalhar, né? Porque, realmente, a gente faz muito o que a gente gosta. É muito louco, né? Você tava aqui fora fazendo... A Tati, né?
Não, eu tenho...
As pessoas pedem na rua, tipo assim... Lolo, faz a Tati?
Tem, uma vez, na época, já tem tempo isso, eu tô assim parada num lugar, daqui a pouco eu sinto uma mão, assim. Na época que ainda tinha... Que a gente gravava pra secretária eletrônica, sabe? Aí eu virei ela e falei assim, oi, dá pra você gravar minha secretária? Meu nome é Letícia, né? Eu, cara, tipo assim, eu sou Letícia, deixa seu recado e depois do bip que eu te ligo mesmo, cara. Se der, se não der, fala sério, problema é seu. Eu deixava, eu fazia a voz da pessoa, assim, o recado da secretária eletrônica.
Gente, maravilhoso.
Essa nem eu sabia.
Tem muitas histórias da Tati, muitas.
E Luísa, você em nenhum momento ficou assim... Ai, que saco, a minha mãe é famosa, eu vou ter que... A gente vai sair pra almoçar, entendeu? E meu avô é famoso, meu pai é famoso e...
Não, assim, não. Às vezes eu fico, tipo... Porra, a gente tá no meio do almoço, já todo mundo tá vindo, não sei o que e tal, mas tudo bem, entendo. Porque, assim, eu não sei como não é ser assim, né?
Você já nasceu, todo mundo era famosão.
Eu já nasci.
Você só falou assim, pô, qual é a hora que vão pedir pra tirar foto comigo? Então?
Pois é. A mulher, outro dia, eu tava no shopping. Aí duas criancinhas vieram pedindo pra tirar foto comigo, de sem filtro. Aí eu fui e tirei a foto, assim, ó, se postar, me marca. Aí eu tô andando, aí tinha uma senhora sentada, ela fez... Shh! Você é quem, hein?
Gente, eu amo.
Aí eu falei, Luísa, mas você não me conhece, não. Ainda, mas me decora que você vai.
Maravilhoso, gente. Em nenhum momento da tua infância você olhava crianças anãs e falava assim, puxa, eu tô com inveja dessa garota aqui que pode. Não, você falava assim, cara, eu tô muito bem com a minha família. E...
eu acho que.
Porque
eu...
meus filhos dão uma reclamadinha.
É.
Eles não acham legal.
Não, às vezes. Lua em Leão, novamente. Não tenho problema em...
Acho que isso nunca passou assim pela cabeça delas. Nunca foi uma questão ou não foi, sabe?
É.
Eu acho. Eu sou uma pessoa, assim, muito low profile, eu acho. Casada com o Maurinho, que é non-profile. É outra
que
história.
Que é nenhum profile.
É nenhum profile.
Você tá casada há quanto tempo, Lolo?
Com o Mauro há 21 anos.
E vocês foram e voltaram, né?
Amor.
Isso é uma coisa maravilhosa.
Fomos e voltamos, fomos e voltamos, fomos. Estamos há 21 anos, porque já separamos 21 mil vezes.
Mas né? Eu acho que isso devia ser a regra.
Lógico, a gente nunca viveu a hipocrisia. Não tá dando, não vou manter aqui um casamento de fachada. Não dá, abriu e tal. Teve uma época, uma vez que nós ficamos separados 9 meses, uma gestação.
Gente.
Inteira, uma gestação. E aí, ele foi namorar outras pessoas, eu namorei. No meio se encontrava, aí virava eu com as quatro, eu com ela, eu sem ela, das por cima, das por baixo. Era assim, então, é tudo meu, assim, na minha vida. Eu procuro, não sei, acho que eu fico pensando, eu acredito, eu realmente creio que essa vida é uma passagem. Então, nada pra mim é eu acho que as coisas têm que ser leves. Então, é isso. E eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, né, assim, porque eu digo, eu não envelheço, eu atualizo, a gente vai aprendendo, assim, a soltar mesmo, sabe? Você entende que o controle talvez seja o descontrole, que esse mundo é muito mais quântico do que cartesiano. Então, hoje, a minha conexão é com isso. E agora, claro que eu, Mauro, né, foi entre Lug, quando eu separei do Lug, né, eu disse assim...
Primeiro, André Matos. André Matos. Maravilhoso. É. Beijo para André Matos.
Beijo, te amo, Dedé, forever and ever. Eu amo, apaixonada. E somos amicíssimos, né? Eu digo que eu não tive filhos com Dedé, mas eu tive. Cócegas e Cosquinhas são meus filhos com Dedé e com Ingrid. É um trisal.
Maravilhoso.
E, amo. E aí... Só que eu sou casadoira. Entendeu? Eu tenho essa questão. Então, eu era assim, quando eu era aquele tipo que eu namorava, ficava com esse um tempão. Quando você parava desse, eu já
tava
começava com outro. Já engatilhava. Aí ficava muito tempo. E quando eu comecei a casar, mudou pra casamento, né? Sim. Você parava desse, já tava com esse tanto.
Aí também ficou com o Lug um tempão.
Fiquei 10 anos.
Caramba, tudo...
Quando eu separei do Lug, né? Eu disse assim, cara, vou dar uma galinhada.
Claro,
eu vou dar um alôzito.
Isso
por
também
aí.
Tá na Constituição, que a pessoa, quando separa, tem que dar uma galeada.
Olha, eu tava com 34 anos, boneca. Lindia, já tinha minha filhinha, porque às vezes a mulher tá louca pra ser mãe, porra, tem que casar, tem que ser mãe. Não. Já tinha tido minha boneca. Eu queria ter uma menina, essa era minha boneca. O cócegas estourado, o Tati
tudo
estourada,
certo, tudo certo.
Eu disse, bicho, é o momento. Ingrid dando salto até aqui, porra, finalmente! É desacuenda, bicho, vai, namora um, namora outro. Eu vou, cara, vai ser nível pega senha.
Sim, sim, total.
Fala sério.
Fala sério.
Poupar esforços.
Tipo o próximo, eu também, depois que separei, a segunda vez o próximo.
Assim, sabe?
Thank you, next.
Vamos organizar. Niki, né? Mas não tem jeito, a pessoa que não tem o talento.
Que não tem o talento.
Não tem jeito. Aí, com a primeira pessoa que eu dou uma saída?
Não acredito.
Você acredita?
Não acredito.
Amor.
Não galinhou porra nenhuma.
Amor, não deu tempo. Não deu tempo.
Gente, a pessoa...
Primeira galinhada, eu tô galinhada há 21 anos. Com a mesma pessoa.
Gente, Luiz, e você? Seus pares, assim, né? Porque a gente... O programa chama Para o Ímpar, a gente sempre pergunta para as pessoas, assim, eu tive um grande par na minha vida, que foi o Domingos Oliveira, uhum. E eu queria saber, assim, quem foi, porque você fala da
Domingos
tua mãe.
Domingos foi essa pessoa para mim também.
Foi, né?
Eu entrei no teatro por causa dele, né? Eu comecei, foi, eu cheguei da Bahia em 86, aí fiz várias coisas lá.
Cadê o sotaque?
Ou quando eu chego lá, volta. Ou quando eu vou chateada, volta. E uma coisa ou outra, diz Luísa que eu falo realmente.
É, realmente. Aí outro dia, Luísa tá com a peça Querubim. Aí o que é isso? Eu dou onde isso?
Dá essas escorregadas ainda. Porque eu não nasci lá, né? Eu nasci, passei por vários lugares e com 11 anos minha família se mudou pra Bahia. Então... Eu sou baiana de adolescência, não de nascença, mas é a minha cidade.
Gente, você não tira essa onda. Meu bisavô era baiano. E às vezes eu fico assim, não, gente, sou meio baiana. Fico me fazendo apropriação.
Eu também faço um pouco.
Vamos fazer apropriação?
Eu falo, minha mãe é baiana.
É.
Aí sua mãe é baiana? foi criada.
É.
Aqui, mas é baiana. E eu também, né? Venho desde sempre. Já falo logo.
Luísa, mas então, queria que você falasse dos teus pais. Porque você escreveu uma peça,
uhum.
Agora, e que você não... Né? Você faz com outra atriz.
É. Com minha, meu par, inclusive, quando você falou quem são seus pares, eu ia falar, eu também, minha mãe me passou, eu herdei de minha mãe ser muito casamenteira, sou muito casamenteira, mas o meu par oficial é Castorine, a mulher mais incrível desse Brasil, maravilhosa, a gente se juntou, a gente se conheceu no Zorra, e um dia esperando pra gravar, eu virei pra ela e falei assim, cara, quando a gente tiver o nosso programa, a gente não vai esperar pra gravar. Corta para, vai sim. Né? Mas na nossa mente, a gente achava que não ia. A gente falou, bora escrever um negócio? Bora! Aí eu peguei... Aí minha mãe acabou de falar, né, que eu tenho 3 anos de mente. E é verdade, eu abri uma bolsa de panda brilhante de paetê que eu tinha. Tirei um caderno de paetê também.
Amo.
Abri e falei, vamos fazer uma peça. Ela, bora. Aí a gente escreveu, a gente pensou. E daqui a pouco, hotel é um lugar que acontece muita coisa. Na Camareiras. Aí foi assim que nasceu Camareiras. Isso em 2019, no Zorra. Aí, em 2020, a gente se juntou e falou, vem, vamos escrever. Aí ela ia lá pra casa, a gente escrevia. A gente escreveu a peça em 2 semanas. E é uma comédia musical, só as duas, só a gente em cena. E a Carol Romano, que vai, o personagem... A Carol faz uma participação especial, ela é a música, né? E aí, em algum momento, ela entra e faz um negócio. Carol, hilária demais.
Maravilhosa, gênia. As duas, incrível.
E aí, a gente escreveu a peça... E em 2020, e aí entrou a pandemia, a gente não conseguiu fazer. E a gente queria muito estrear dia 4 de maio, porque foi o dia que estreou Cócegas, e depois Minha Mãe é uma Peça. A gente falou, esse dia é abençoado, a gente vai estrear 4 de maio. E aí passou, em 2021 não deu, 2022 tava gravando, e 2023 agora deu. E a gente fez... Em 2022, inclusive, eu tava gravando Sem Filtro com o João Fonseca, que tava dirigindo Sem Filtro. Eu cheguei pra ele no set, dia 4 de maio, e falei, ó... Falta um ano pra gente estreiar. E não deu outra, a gente estreou 4 de maio.
Mentira.
Ele falou, ai, não faz isso comigo. Eu faço, João, já fiz. Se prepara, porque falta um ano.
Gente, vocês duas são pessoas de muita fé. Ou Lolo é mais. Porque assim, eu me lembro que na época que o Paulo Gustavo tava lá no hospital e que a situação tava, enfim, eu acompanhei muito, eu já sabia que a Lolo tinha uma relação muito, muito forte com a espiritualidade, mas na doença do Paulo foi onde, para mim, apareceu mais e ficou mais presente. Você consegue ter um conforto de falar assim, foi uma tragédia, mas eu acredito, assim, isso para tua vida... Porque eu tenho essa dificuldade, gente. Tanto quando eu fui ver tua peça, que eu realmente eu fico brincando e meio falando sério que a minha religião são as pessoas, que tem pessoas que, de fato, eu falo, cara, se essas pessoas existem, Deus existe.
Eu acho uma boa religião essa. Hoje em dia, eu não me defino com religião nenhuma.
Não?
Já passei por várias, mas hoje eu não tenho religião nenhuma. Agora, se você me pergunta, então como você se autodefine? Eu digo cristã. Nem posso dizer que sou cristã, porque quando você diz que você é cristã, você vive como Cristo. Ninguém vive como Cristo. Você almeja viver como Cristo. Cristo entra na tua vida como um advogado, como alguém que te representa, como um endpoint, como um lugar que você quer chegar. Entendeu? Porque a vida cristã é ame seus inimigos, quando te pedirem a capa, oferece a túnica, te chamarem para andar uma milha, anda duas.
Aí vai ficar puxado.
É quântico, quando a gente não tem esse range ainda.
É.
A gente até tem, mas esses programas todos ainda não estão instalados. Aos poucos que a gente vai despertando para isso. Então, Cristo é realmente o lugar para mim, entendeu? Nesse lugar que eu quero chegar, onde a paz e o amor transcendem todo o entendimento. Não é uma coisa daqui. Isso aqui eu costumo chamar que nós vivemos na dimensão do casulo. Somos todas lagartas aqui dentro, em agonia e angústia. Isso do mendigo ao rei. Cada qual por uma questão. Mas num ponto muito igual todos, sabe? Vivendo essa mesma busca dessa evolução, dessa busca por essa liberdade. Entendeu? Que é realmente o servir. É o que Cristo veio ensinar, né? Lavar os pés, servir, oferecer, não julgar. É isso que é a minha busca.
Mas teve um momento onde isso apareceu para você de uma forma mais forte? Ou é a tua vida inteira você tem essa...
Eu sempre fui assim. Isso é uma coisa que sempre permeou a minha vida. Sempre. Eu não, às vezes me perguntam, quando você ficou doente, isso veio... Não, não. Isso já era. Isso já... Agora, durante o processo, né, a coisa só se confirmou. Sabe quando você tem um sentimento, um feeling em relação a alguma coisa? Quando a coisa configura, você diz, pô, bateu exatamente. Era isso, entendeu? Foi ali a minha viagem divina.
Sim.
É o que eu diria. E foi curioso, porque em 2018, né, que antecedeu, eu fiquei doente em 2019.
Você descobriu em 2019?
2019. Em 2018, um dia eu acordei e eu sempre tive uma ligação muito forte com o Paulo Gustavo. Uma ligação, assim, uma coisa num lugar, assim, muito sutil, sabe? Uma vez nós passamos... Eu moro no Rio de Janeiro há 30 e tantos anos. Uma vez eu sofri um assalto que pegaram uma, no Rio de Janeiro, uma pulseirinha minha. E foi com ele um dia que quase nós sofremos um assalto juntos, com mão armada e tudo, que a gente fugiu do assalto. Então, a gente tem uma... A gente tinha uma coisa, assim... Muito forte, eu e ele. E aí, em 2018, quando eu acordei de manhã, fui fazer um xixi, eu passei pela janela do meu banheiro. E a janela do meu banheiro, ela enquadra direitinho o Morro Dois Irmãos. Fica como um quadro, é lindo. E eu me lembro que quando eu olhei aquilo, veio na minha cabeça assim... Deu. Veio isso. Essa palavra. Deu. Eu ouço umas coisas, eu não entendi. Mas também não me apavorei, não foi uma sensação de medo, só uma... Ao contrário, foi uma paz, como eu nunca tinha sentido. Isso deve ter sido mais ou menos outubro. Em janeiro, eu fui filmar com ele, fui gravar com ele a vila. Eu tinha feito uma participação e depois eu pedi, deixa eu fazer, que era o melhor lugar de eu estar. E a gente estava sentado, esperando alguma coisa que estava acontecendo. Daqui a pouco eu virei para ele e falei assim, Gusti, eu chamava ele de Gusti, né? Gusti, eu acho que eu vou morrer esse ano. Aí ele me olhou, é pesado quanto isso? Aí.
Não!
Aí ele me olhou e falou assim, por quê? E olha que era o clima mais hilário de tudo que eu já tinha feito na minha vida. Ele falou, por quê, você acha? Eu falei, não sei, tô achando. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, grava um vídeo para mim, se despedindo, porque aí quando você morrer, eu vou negociar com o Jornal Nacional, vou ganhar mais um dinheiro. Eu falei, grava. Aí ele fez assim, ele tava sem telefone, que era um milagre, falei, Carol, que trabalhava lá com a gente, grava eu, me empresta seu celular aqui, que eu vou gravar. E ele gravou. Eu tenho esse vídeo. Oi, eu tô aqui com o Lolô tá achando que vai morrer esse ano. Por quê, Lolô? E aí eu falo, o que você tá achando? Eu falei, não sei, eu tô achando que eu vou morrer, mas... Pra mim, morrer não é morrer. Ele disse, o quê? Você tá com medo de morrer? Eu falei, não, não. Pra mim, morrer não é morrer. Eu só não quero que vocês chorem. Aí ele falou assim, não, amor, aí você tá pedindo demais. Se mete na sua vida, quer dizer, não se mete na sua morte. Porque a gente vai... E aí o vídeo é hilário, né, Luísa?
Hilário.
Depois eu te mostro. E aí a gente começa a falar sobre isso, entendeu? E no final, a gente termina... Se beijando, ele falou, você não vai morrer, não, você não vai morrer, não. Eu falei, eu não sei. E foi um ano, meses depois, eu descubro, né, o que aconteceu. Então, e aí foi um processo que me rendeu, inclusive, escrever a Iluminada, né, quando a vida, às vezes, te pede que você vá ao fundo do poço. E quando há um pedido assim, isso, eu gosto de dizer isso às pessoas, porque não entenda isso, por um lado de derrota, ao contrário, isso é um lado de uma grande oportunidade. É um momento que quando a vida te pede isso, solta teu freio de mão, entendeu? Porque nesse momento...
Tô falando que eu sou da sua seita.
Você clica em cima do teu programa Fé, você aciona ele e você vai descobrir uma coisa incrível desse mundo paradoxal que a gente vive. Que o monte da provação é o monte da provisão. Onde está a tua pergunta, está a sua resposta. Que existe um Deus, um pai, um pai, uma mãe, uma força. Aí é com você entendeu? O observador, como é chamado na física quântica, o grande olho que está ali por você, que te olha. E ele está ali para você, sim. Estende tua mão que você vai sentir a dele. Então, são momentos mágicos nessa vida que ajudam a gente a romper, porque nós temos 5 sentidos conhecidos, né? Olfato, visão, tato, paladar e audição. São poucos sentidos para a gente conhecer esse universo inteiro. Então, Deus tem que pedir da gente. E a forma que a gente vai, que ele vai pedindo é assim, é rompendo, é levando a gente, às vezes, a entender que o descontrole é o controle, sabe? A gente, às vezes, tem que...
Tem garantia, né?
Não tem. Se você para e pensa na Terra agora, a gente está voando no meio de um universo gigantesco, onde vum, estão passando estrelas, estão passando cometas, coisas estão explodindo, e a gente está aqui, sentado, falando, entendeu? Porque nós ainda precisamos estar aqui. Então, assim, essas experiências, né, que a gente chama, mas porque acho que nos falta nomenclatura, perdas, não são perdas, né? Você pode falar morte, mas você pode falar ressurreição, você pode falar transformação, né? Deus é inteligência infinita, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E, de repente, você encontra essa pessoa de novo. Você encontra teu pai, você encontra tua mãe, você encontra... Porque estamos todos aqui, né? Porque a gente só tem 5 sentidos ainda.
Não, é isso que eu acho muito maravilhoso. Porque quando eu vi Iluminada e realmente eu fiquei muito tocada por tudo que você falou, eu fiquei pensando como é maravilhoso a gente... Porque, eu não sei, vocês são comediantes, né? Você até falou, isso é pesado. Às vezes a gente fica preso, assim, será que eu só tenho que falar coisas engraçadas? Não, né? A gente pode ser engraçado e a gente pode não ser engraçado. E ao mesmo tempo, o que eu acho de vocês mais genial é que às vezes tem um vídeo no Instagram onde você tá nesses discursos de pastora gênia que eu amo, que é a minha pastora que eu quero pra mim, minha personal pastora.
Falou aqui, eu já
entendeu?
Tava aqui, ó.
E aí chega a Luísa e tipo, pá! Então é muito maravilhoso, porque vocês tiram a hierarquia dos assuntos. E não. Por isso essa dupla me encanta tanto.
É porque, assim, minha mãe começa a falar e ela não fala. Ela palestra, né? Vocês viram agora 10 minutos de Deus. E eu falo pra ela, você é coach de Jesus Cristo. Você é um apóstolo. É o apóstolo de hoje em dia, ele usa esse casaco, uma coisa jeans. Ele não usa... túnica. Minha mãe é um apóstolo de hoje em dia.
Eu sou.
O apóstolo aqui, ó, dá um close no apóstolo.
Da consciência crística. Eu sou um apóstolo da consciência crística. Mamãe gosta desse lugar que
eu minha mãe, ela é sempre assim, tipo...
Tenho sempre um ensinamento, né?
Sempre. É sempre um ensinamento. É bizarro.
Cadê esse livro, Lulu? Pelo amor de Deus.
Exato.
Ia estar na minha cabeceira.
São dizeres. São, tipo, ela
mas
tem
como
frase
é que a mamãe,
tu...
mamãe, você foi contar, pedir uma fofoca pra mamãe?
Eu amo que ela fala mamãe. Eu amo que ela fala mamãe, gente. Fala pra mamãe. Mamãe é um negócio que a gente usa, gente, quando a pessoa tem até 13 anos.
É porque depois... ela me chama de mamãe, você sabia? Você vê, né?
Só chama de baby, mas é porque mãe, todas as mães são. Minha mãe é especial. Aí ela fala, tudo com ela é assim, tipo...
Um dia ela perguntou porque a gente até gravou esse vídeo, que foi muito engraçado. Você disse, o que aconteceu com fulano?
Eu perguntei uma fofoca.
Ai, fofoca, vai.
O que aconteceu com fulano mesmo? O que aconteceu foi o seguinte, minha filha. A vida, ela tem sempre altos e baixos. Então, às vezes você tá no alto, você não pode cantar uma vitória, você não pode falar, venci. Porque não é, porque a roda da fortuna. Aí, irmã, às vezes você tá em cima, aí, ó, rodou, você veio pra baixo. Aí eu, entendi. Então, por que você não pode cantar a vitória? A gente tem sempre que evoluir. Mas eu não tô evoluindo. Não, você tá evoluindo. Mas, o que foi mesmo? Eu falei, eu só queria saber o que aconteceu com o fulano. Você me veio com uma roda da fortuna, uma coisa que não é.
Mas já teve alguma coisa que ela te disse, assim, alguma frase, algum minuto de sabedoria que realmente você falou, caramba.
Não, sempre.
É. Nossa.
Ah, bom. Todos, sempre. Né?
Por, e, tipo assim, minha mãe, ela tem o dom da palavra. E, tipo assim, e ela tem um vocabulário dela, ela tem um dicionário dela, que, tipo assim, todo mundo entende. Por exemplo, o jogo começa a travar, não sei o que ela fala. Esse jogo engastalhou. E a pessoa entende o que, que é engastalhado.
Mas engastalhou, eu também falo engastalhou. É de geração.
Não,
mesmo.
Mas ela tem um vocabulário dela. Aí, há mó tempão, uma vez, namorava um menino. E aí eu tive uma briga com ele e tal. Aí daqui a pouco ele vem pra mim e ele começa a conversar comigo. Ele, porque não dá pra eu falar isso, porque se eu falar, vai bater no fofo. Aí eu, você falou com a minha mãe? Aí ele, como você sabe?
Como assim bater no fofo? Isso
não,
quer dizer
assim, tipo assim, quando você joga, o negócio assim, não volta.
É, que eu digo
bate
assim,
no fofo,
Luísa,
cai.
Quando alguém falar alguma coisa que te incomoda, amor, deixa bater no fofo. Bateu no fofo. Se você rebate, a coisa ganha fofo.
Ah, bater no fofo é tipo num lugar que não, entendeu?
Que não tem eco.
Tipo, não dá...
É, trata essa bola.
Entendi.
E ela tem esse vocabulário. E ela, assim, de verdade, ela tem o dom da palavra. Ela fala, é bizarro, assim. Cura.
Não, só tô que... falando. Qualquer coisa que a Lolo fala, eu assino. Assim,
eu também.
I agree.
Total.
Não tenho a menor ideia do que ela tá falando, I agree.
É, mas eu também acho.
Concordo.
É. Só que tem os dizeres também. Às vezes eu pergunto, engraçado, né? Água é uma coisa transparente. Ela, pois é, minha filha, porque Elias 4, versículo 1. Águas transparentes prevalecem. Tinha uma coisa assim, eu, ah, é.
Tipo, você tem esse pois nível de cultura, versículo? Paulo?
Tem um pouco de
tem?
Versículo.
Tenho. Gente, eu acho tão chique quem fala versículo.
Falo.
Ah, manda aí um versículo bom pra gente, assim.
Vários versículos. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se Deus não olha, em vão vigia o sentinela. Isso eu oro todos os dias. Eu oro pra elas todos os dias. Elas falam assim, mas meus amigos, minha família, tem uma mãe que dobra o joelho por eles. Todos os dias. E oro por meus amigos, oro para meus funcionários, para as suas famílias. Eu faço uma oração em sequência, sabe? Então, eu boto elas sob oração sempre. A primeira coisa que minhas filhas ouviram da minha boca foi o Salmo 91. As duas.
Como que é o Salmo 91?
Esse, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará direi do meu Deus, é o meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio.
Depois você passa pra mim direito, você falou muito rápido.
Eu te passo, porque é um Salmo muito poderoso, muito forte. Aliás, tem em Carandiru tem uma passagem, uma cena que eu acho lindíssima. O que você tá rindo?
Não, vamos mudar o nome do podcast pra Bíblia ao Vivo.
Não, gente, maravilhoso, maravilhoso.
Os ensinamentos biblianos.
Maravilhoso.
Os bíblicos, Luísa, que biblianos, é maluca. Luísa fala assim, mas Luísa ouve mamãe direitinho.
Não, ouço. Às vezes eu falo... Essa semana eu liguei pra ela. Você pode fazer uma oração?
Eu amo isso.
Que amor. Você pede, Luísa.
É. Aí eu falei assim, você pode... E minha mãe é bizarra, né? Porque ela é uma coisa da física quântica mesmo. Liguei pra ela, tá uma energia estranha. Ela, não tá uma energia estranha, tá confusa. Eu, é verdade, é confuso.
É porque você conecta. Você lê o campo.
Bizarro.
Você desenvolve isso, entendeu?
Vocês são muito parecidas?
Muito. Muito. Tipo, você vê que você começa a virar sua mãe, assim, as coisas que você reclama são as coisas que você faz, tipo, eu moro sozinha, agora eu tenho rodinho de pia.
Eu vi esse vídeo.
Eu tenho rodinho de pia. E quando alguém lava a louça, eu falo, seca a pia, você vai deixar que eu... E eu já tinha ódio quando minha mãe fazia. E às vezes eu me vejo passando ódio igual a minha mãe. Porque a minha mãe começa a passar ódio, ela não quer fazer a voz do ódio. Tipo, porra, quem fez isso? Ela não quer. Então ela passa um ódio assim, faz
reprimido,
assim, ó.
Reprimido.
Quem deixou a luz acesa? O corpo é no ódio, mas a voz é fofa.
Entendi. Ela não se permite, eu acho.
Ela não se permite, ela não quer que as pessoas saibam.
Entendi, ela quer...
Ai, mamãe, porque...
Quem deixou? Aqui, ó, no ódio. Porque mais um negócio do vocabulário dela, pro ouvido não ficar moco.
Você tem... quê?
Isso
quê?
Isso é baiano. O ouvido não fica moco. Assim, por exemplo, não dá pra você... São formas que você tem de pedir a coisa. Eu pego, porra, pega esse negócio aí. O outro já ouvido já fica moco. Ele não quer te ouvir. Agora você fala assim, por favor, me ajuda a pegar isso aí. Você já é mais sedutor. A gente tem que ser sedutor nas
pro
nossas...
O ouvido não ficar
não
moco.
Não ficar moco. Então, por exemplo, eu tenho filhas. Não adianta, ainda mais na cidade. Filha, aquilo que você quer que ela levante, eu tenho que dizer, filha, senta. Porque aí ela vai levantar, entendeu? Só que eu já sou macaca velha, eu já sei.
E Antônia, gente? Antônia consegue existir no meio de vocês duas, gente?
Antônia é totalmente nosso ponto de equilíbrio, né?
Total.
Ela, a gente baba, Antônia. Né, Luísa?
Tudo que ela faz, ela fala nada. Me passa água, a gente faz...
enlouquece. A gente acha ela maravilhosa.
Porque esse equilíbrio familiar, né? Assim, são três mulheres em casa. E assim, imagina assim, o terceiro elemento do lado de Luísa e Lolo, que é a Antônia, que tá, canta lindamente.
Nossa, gênia.
Compõe. É uma loucura, sou apaixonada por ela também no Instagram. Fico querendo roubar, porque eu tenho dois meninos.
Eu te
roubar.
Mandei ela cantando Erasmo Carlos,
gente,
né?
Repostei, né, amor?
Dentro, eu vi que você repostou.
Repostei.
Dentro do banheiro. Ela tem um, ela é muito pai dela, né? Ela é chique, né?
A gente tava falando aqui, antes de começar, que você falou que você é labrador.
Sim.
E eu e minha mãe também, labradores, ela é gato.
Entendi.
Ela tem uma coisa chique que a gente não tem.
Entendi. Entendi.
É verdade. Ela se coloca, ela é
não,
muito...
Não, mas eu tô falando isso porque, assim, o meu filho mais velho, o João,
são assim
20...
também? Eu fico...
Não, então, o João, imagina, ele é meu filho, filho do Paulo Betti. Então, assim, ele tem que... Pra ele, quando a gente tá os três, ele tem que passar no cartório antes, registrar, assim, levantar
Sei.
O dedo com meia hora de antecedência. Porque imagina, você conseguir falar do lado de duas pessoas que... Eu falo pra caramba, o Paulo fala pra caramba, e a gente... E, tipo, eu vejo... E ele, assim, super... Quando ele faz um comentário, assim, tipo...
Cirúrgico.
Cirúrgico.
Tom-tom.
Que eu, assim, eu falo, Paulo, caraca, a gente não sabe nada. A gente tá aqui falando pra caramba. E o cara, tipo, gênio, né? Tipo, só ouvindo e, de repente...
Mas essa é a característica de quem é muito calado. Quando abre a boca, pô, é o tiro. A Maurinha é assim, meu marido é assim. Você acha, pô, ele não tá ouvindo, não tá prestando atenção. Ele só tá esperando, assim, dar aquela liberada no alvo. Ele vai, pá! Aí tu, caraca, é isso
não,
mesmo.
Eu admiro isso muito. O que você admira na Luísa?
Nela, eu admiro tudo nela. Eu sou fã da Luísa. Eu sou fã da pessoa da Luísa. Eu rio muito com a, eu e Luísa. A gente... A gente se olha, assim, nas coisas. A gente já sabe o que, que a outra tá pensando, assim. A gente tem, assim, um mesmo canal. Eu digo que Luísa sou eu melhorada, né? Luísa, graças a Deus, sou eu evoluída. Eu tenho muita admiração, porque hoje, aos 24 anos, ela trabalha, ela tem a profissão dela, ela mora sozinha, ela consegue gerir a vida dela,
Você
claro.
Não ficou mal quando ela foi morar sozinha?
Não, eu não
estranhamente, não.
DR.
Não, não é estranhamente não, não. Mamãe é a favor que vocês ganhem mundo, que vocês vão, eu sou preparada pra isso. Assim, no sentido, claro que eu quero
Quando
elas
Quando for a
sempre...
minha vez, eu vou te dar uns telefonemas pra você
Pode
me
dar.
Ajudar, tá?
Eu fico muito feliz de ver a Luísa, assim, cuidando da vida dela, existindo. Na época, quando a Luísa era pequena, a Indy, ela namorava o Zeca Fonseca. E ele achava engraçado, porque um dia eu tava brincando com ela. Aí eu fiz, ai, Luísa, você existe. O Zeca olhou, engraçado você falar isso pra ela, né? Porque geralmente a gente vira pra pessoa e fala, fulano, você não existe. Mas você vira pra Luísa e diz, Luísa, você existe. Eu falava assim. E ela sempre foi uma criança com muita personalidade. Personalidade até demais. Mas, forte. Assim, muito uma personalidade forte. E na escola, eu sabia exatamente quem estava pegando a Luísa de proa, o professor que estava pegando ela de proa, que o professor sempre falava, a Luísa? Eu falava, pegou esse ano. Aí eu ia, passava para outro professor. Como é que tá a Luísa? A Luísa, ótima. A Luísa, eu falei, então... Já pegou ano passado, que devia estar pior, agora já evoluiu. Então,
mas você acompanhava? Você vai em reunião de parque? Eu acho um porre.
Não, eu acho dois porres, 50 porres. Mas eu ia.
Porre.
Pra ela, eu tinha que ir, porque eu tinha
eu gastei
cada
tudo,
dia era uma
eu
reunião
gastei tudo no primeiro filho, gente. Eu fui em todas as reuniões, todas as coisas do
mas
primeiro
eu
filho.
Também.
Aí, no segundo, um dia, o Bento chegou pra mim e falou assim, mãe, você poderia ir nessa reunião de pais, porque é a quarta reunião de pais do ano e você não foi em nenhuma. Eu falei, muita culpa. Mas é isso, assim, né?
É como a Tonton. A Tonton joga na minha cara até hoje. Aos 5 anos eu marcava médico.
A gente dá uma gastada em umas coisas no primeiro.
Erra mais. Mas a Antônia tem esse erra mais com eles, com certeza.
Com certeza.
Mas a Antônia, ela tem esse movimento. A Luísa tinha 12, a Antônia tinha 5, né? Eu ia fazer peça, elas ficavam no hotel. Quem ligava pedindo as coisas era a Antônia. Antônia, até hoje, ela tem esse movimento. É. Antônia, ela...
Eu vai, pega ali em 5 segundos, água, rápido. 5, 4. Aí, quando ela tava chegando, eu 2. Oh, boa.
Não, ela amava servir Luísa. O ídolo da Antônia é a Luísa. Se tem alguém com quem ela fala, é a Luísa, entendeu? Mas a Luísa também explorava a garota.
Mas em minha defesa, em irmão mais velho, tem a obrigação de explorar o irmão mais novo.
Também tá na Constituição.
Tá, total.
Tá, é um negócio, tá no artigo
237. Mas a Tonton era assim, ela que ligava lá pra baixo e pedia, olha, 2 mistos quentes, 1 suco, não sei o que. Ela era toda assim. A terapeuta dela fala, ela com 8 anos, ligou pra terapeuta. Oi, eu queria marcar uma hora. Você tem quantos anos? Ela falou, 8. Bom, pede pros seus pais me ligarem, né? Eu não posso marcar uma hora pra você até hoje.
Gente, que
ela
quiser.
Fala nisso.
Luiz, e você? O que você mais admira na tua mãe?
Cara, eu acho que é o brilho da minha mãe, porque... Tipo, a minha mãe, ela tem 1000 qualidades. Isso dela ser hilária, dela ser muito criativa, muito inteligente. Ela é muito inteligente, bizarro. É muito, de verdade, assim.
Não parece. Somente,
não parece, mas ela é muito inteligente. Eu tava falando exatamente isso ontem. Tipo assim, minha mãe, ela é meio uau, mas ela é realmente muito inteligente. Mas quando ela chega, ela tem um brilho que as pessoas... Ela falou que, tipo, a gente quer deitar no chão pra minha irmã passar em cima, é verdade. Mas as pessoas querem fazer... Vão se grudando pra fazer a ponte pra minha mãe passar em cima. Entendeu?
Olhar de
ela
filho.
Tem um brilho bizarro, onde ela chega, é assim, tipo...
Não tem umas pessoas que são, tipo assim, purificador de ar?
É. A minha mãe
melhora o ambiente.
Mas, você falou tudo.
Não é?
Por causa ela.
Mas a gente eleva a nossa frequência. A gente não muda o outro, mas a gente se muda. E no que a gente muda, automaticamente o outro transforma. Isso era estar com Jesus. Jesus era essa energia dessa frequência elevadíssima. Ele é o... Jesus é o verbo encarnado, é o
Voltou
amor.
O assunto, que já tinha saído 2 vezes. Não, mas isso do brilho da minha mãe é muito verdade. Também, tipo, ela vem com esse olho de lince dela, claro. Outro dia a gente tava jogando, aí ela fez alguma coisa, eu fiz... Aí ela fez, que olho é esse? Aí eu, do meu pai, né? Infelizmente, queria o seu. Esse olho de lince dela.
É, filha, é, você total.
Acha? Você acha que sendo filha de 2 comediantes e neta de 1 comediante, você, em algum momento você pensou em ser engenheira ou advogada?
Pois é, mesmo se eu pensasse, não ia dar.
Ela é neta de Nancy Vanderlei, que foi a primeira mulher do Chico, que foi quem lançou Chico Anísio.
Ai, dá essa cultura pra mim, que eu não sei, pelo amor de Deus.
Nancy Vanderlei é a avó da Luísa. Nancy era a grande estrela da época. Chico Anísio escrevia pro programa dela. E ela olhou pra ele e falou, você é bom, vem pra frente das câmeras.
Mentira!
É, a grande gênia era Nancy.
Nunca fiquei sabendo disso, só eu que sou ignorante. Não,
eu também descobri esses dias. Eu. Então fica tranquilo.
Tudo bem, né? Vem cá, a gente tem um quadro aqui do programa, que é... Que eu vou falar pares, tá? E eu vou falar os nomes e vocês podem comentar, assim, de quem vocês são mais fãs, ou vocês podem dar uma gongada, vocês podem ficar em silêncio, que talvez signifique que vocês acham, ó, sei lá. É, e escolher, né? Didi ou Dedé?
Ah, eu acho que diferente, cada um num diapasão. O que eu acho hoje em dia, já não... Eu tô num momento da vida onde eu não acho mais... esse é bom, esse não é, esse é melhor, esse não... Pra mim não tem isso. Hoje, na minha vida, o que prevalece é o lugar, é a harmonia. E eu acho que Didi e Dedé eram harmônicos e juntos formavam o melhor.
Tá, é pra dar uma zoada, tá? Só pra te avisar. Gente. Só pra te avisar que você falar, já teve seu momento super denso e que agora é o momento de dar uma zoada. Vou dirigir.
Agora relaxa.
Vou dirigir, vou zoar. É, pra, é tipo assim, ah, jovens, brincadeira, vou falar qualquer coisa.
Vou falar merda.
É, vou falar Didi só pra falar alguma
falar
coisa.
Qualquer coisa.
Que falou.
Eu, a segunda pergunta, eu vou perguntar só pra Luísa, porque... Da,
exato.
Jesus ou Freud?
Ah, vou falar Jesus.
Boa. Ah. É... Patati ou Patatá?
Então agora eu vou falar Patatá, porque antes eu falei Didi, que minha primeira, agora o Patatá também, coitada.
Bussunda ou Chacrinha?
Agora você.
Ah, Chacrinha.
Tatá ou Dani Calabresa? As duas.
As duas.
As duas.
Gente,
as duas. As duas. Bozo ou Fofão?
Bozo.
Adnet ou Adnet?
Adnet.
Maísa ou Larissa Manoela?
Ah, coitada. Eu vou falar no, Larissa,
no momento, né, gente? Depois a gente Larissa. Refaz. Daqui a um tempo a gente faz essa pergunta de novo. Né? Dengue ou Louro José?
Louro José.
É, coitada.
Você sabe quem é Dengue?
Não.
Não.
Mas Dengue não é a palavra que eu vou escolher.
O Dengue. É o seguinte, Xuxa, sabe? Xuxa.
Uhum.
Então, Xuxa tinha um programa, Show da Xuxa, que eu fui duas vezes, ganhei brinquedo de revista. E ela tinha uns assistentes. Antes das Paquitas, tinha uns assistentes. E um dos assistentes era o Dengue Culto. Cultura no Paroímpar. Desculpa, pra quem não sabe quem é Dengue, dá esse Google aí. É Chitãozinho ou Chororó?
Chitãozinho.
Então vou falar Chororó, porque eu sei.
É.
Chico Anísio ou Jô Soares, brincadeira.
Voltamos já já.
Brigadeiro na colher ou brigadeiro enrolado?
Acho que na colher.
Na colher.
Gente, sério. Ó, eu tenho uma amiga, Isabel Guerón, que ela tem um número que é muito maravilhoso, que ela fala... coisas que tinham dado certo e que já tinham dado certo. Tem tanta coisa que a gente tem pra consertar. Ela falou que as pessoas chegaram à conclusão. Aí agora as pessoas botam brigadeiro na colher. Aquilo não pode ser chamado de colher. As colheres deveriam processar alguém. Que chama... E você fica humilhado naquele negócio. Mas enfim, vocês acham que vale o brigadeiro na
eu
colher?
Eu acho. Ah, eu amo ver um filme assim, comendo um brigadeiro. Assim,
você tira...
Mas olha só, não é a colher. Mas olha só, não é a colher... de casa, é tipo festinha infantil, aí tem o brigadeiro assim, pronto, que você só engole, tipo, né, e tem aquele brigadeiro no copinho, entendeu, que você fica assim,
tá,
humilhada, tirando de pouquinho
o
de
programa
parte.
É sobre brigadeiros, é uma colher que não...
Você tem que chamar a Clarinha, é a mulher do brigadeiro.
Ah, é?
É. Clarinha é uma pessoa que ela se prepara pra comer um brigadeiro.
Jura?
Uma lata. E, amor, você quer perder a amizade de Maria Clara Gueiros, é você pegar assim, pegar, sabe? Você pode pegar um pedaço e tirar assim, amor? Morte.
Gente,
acabou
amo.
Ali pra você.
Amo. É, gente.
Aí ela vai ver uma série, ela já não atende ninguém. Ela fica com aquele... É quase um transe, assim, ó.
Nem Edgar pode...
Não, nem Edgar.
Não? Não rola? Não,
nem filho. Chegou um filho aqui, ela pode enfiar uma faca aqui na terceira visão.
É que brigadeiro também é um negócio sério. Aqui a gente tá, né?
É o momento dela, é o momento. É uma coisa de ritual, é outro nível.
É
não
o momento,
comer um
é porque tem essa coisa da gente, né? Momento da gente estar junto, momento da gente estar sozinho, né,
claro.
Gente? Que é tão bom o momento da gente estar sozinho.
Com certeza.
É, burro ou Shrek?
Burro.
Burro.
Por quê, gente? Como é a última, essa pergunta foi meio falsa, esse porquê. Porque não tem muito o que desenvolver. Mas eu olhei assim, achando que tinha mais, não tinha. Então assim, por que o burro, gente? Por que o burro, gente?
Ah, ele é um alívio cômico, né?
Não, e ele traduz logo, ele traduz muito a gente com aquela coisa. Já tá chegando?
É.
Tá chegando? Falta muito, né? Ele não faz essa pergunta.
Ou seja, o que minha mãe quis dizer, a gente é burro.
Gente, vocês duas são um acontecimento. Eu tava louca pra conversar com vocês há muito tempo. Eu fico passando mal de rir no Instagram. E nós temos em comum... A pessoa muito da... Muito tiazinha. Uma professora... Eu ia falar professora de ginástica. Professora de ginástica. Tá? Personal trainer.
Personal trainer.
Agora fala treinar, né?
Treinar,
mas treinar o quê, gente? Treinar o quê?
Treinar os músculos.
Treinar os músculos a quê?
Eu falo malhar.
Você fala malhar?
Aham.
É. Você manteve.
É, eu mantive.
Você não se vendeu.
Minha mãe fala fazer ginástica.
Eu também.
É, 1980.
É, eu também falo fazer ginástica. Então, Claudinha sempre vai me contando os bastidores e tal. Rola esse tráfico de informações e de vídeos de Tonton.
Ela posta muito Tonton. É, muito
maravilhoso, gente. E eu tô esperando pra ser convidada para o segundo Strogonoff.
Com certeza.
É, eu já tô pedindo mais ou menos há um tempo, que eu sou essa pessoa que pede para ser convidada para a casa dos outros. A gente mora mais ou menos a uns 15 passos de distância.
Verdade.
E eu só fui convidada para esse Strogonoff uma vez, então tô deixando aqui essa dica para ver se a Lulu capta.
Já pesquei.
Pescou?
Pesquei.
Eu vou te dar a dica. Lulu, amanhã tô chegando aí para almoçar.
Ah, entendi. Não pode combinar com antecedência.
É. Tudo assim, vamos agora.
Entendi. Não dá pra... É porque também a pessoa faz 87 coisas.
Exatamente.
Né, e vocês querem falar um pouco do DPA, gente, antes da gente terminar o programa? Fazer, tipo, toda...
Eu tô muito animada de poder contracenar com Luísa.
Também a gente faz...
Detetives do Prédio Azul, gente.
Ai, meu sonho.
Clássico.
Flavinha Lins, Elisa, todo o elenco maravilhoso, as crianças incríveis, os pais também são os amores, direção de Nequinho,
gente.
Ernesto Piccolo. Então,
e uma semana Carlinho, já
faz
inteira.
A música. Neco, e uma semana, né, com a desses. É. Então, quer dizer, eu tô muito feliz de poder estar ali. Agradeço a eles todos por me receberem, né? Cláudia Neto, que é a minha... Que eu agora entrei de rival dela, imagina, vou me ferrar, porque...
Que é um Leocádio musical.
É um musical. Exatamente, eu tô ali de alegre.
No caso, musical, Cláudia Neto, realmente. A pessoa canta muito.
É pra pessoa você humilhada, mas eu já tô sabendo, então eu já tô preparada.
Você ama fazer teatro, né, Lulu?
Amo. Amo fazer teatro.
E você teve muitos pares, né? Você teve
muito.
Ingrid, Mônica, Paulo Gustavo, muitos pares, né?
Muitos pares. No teatro, minha marida Ingrid, né, Guimarães, com quem nós... E nós estamos querendo remontar cócegas agora para 25 anos, fazer bodas de prata de cócegas.
Gente!
Para poder relembrar, dando uma atualizada nos textos, para a gente não ser cancelada, né? Nem muita coisa, porque a gente tem que mexer.
Mas o Pinto e o Pinguim é de cócegas?
É. O último quadro, quando Luísa estreou.
Eu posso fazer uma confissão aqui?
Claro. Você não viu cócegas?
Gente, eu não vi cócegas. Tá?
Gente, a gente vai embora, beijo.
Mas eu ouvi dizer, tá? Por Renata, que acabou de fazer essa make incrível na gente, que tem um DVD.
Tem.
Eu não sabia que tinha DVD. Ela falou que já viu o DVD 87 vezes, sabe? Todas as... Começou a suar quando soube que você ia chegar aqui.
A geração cócegas, né? Essa geração cócegas, assim, que já me disse, sou sua fã desde pequena. Já
então, você pode contar pra mim o Pinto e o Pinguim? Porque eu sempre quis...
O Pinto e o Pinguim são duas atrizes, né? Que estão fazendo a participação num programa infantil. Eu tô vestida de pintinho e Ingrid de pinguim. Só que elas estão com aquelas roupas e falando assuntos seríssimos da vida delas. Uma tá se separando, a outro carro bateu.
Genial.
Elas estão... o quadro é maravilhoso mesmo.
Podia ser um programa inteiro, né? Podia ser um programa inteiro. Ou seja, na verdade, o humor, ele só é engraçado também se ele tem uma humanidade
estofo,
atrás,
lógico,
né?
Mas assim, a gente... seria cômico se não fosse trágico, né? Seria trágico se não fosse cômico, porque a comédia tá ali embutida. O bom humor ali tem aquele sofrimento ali, né? O Groucho Marx falava, tragédia é mais tempo igual a comédia. Então, a comédia, a boa comédia, ela tem, com certeza, aquele... O cócegas, se a gente resolvesse focar numa tragédia, para fazer uma tragédia, a gente podia, porque todos os assuntos ali são sérios.
É.
E todas... Uma coisa que Domingos me ensinou, que foi meu mestre, né? Eu fui fazer um teste para fazer um curso com Domingos.
Conta!
E aí, isso foi em 88. Aí, quando ele me viu, ele me chamou...
Domingos Oliveira.
Domingos Oliveira, eu tava saindo, aí ele fez assim, oi, Domingos quer falar com você. Eu falei, jura? Eu voltei. Ele falou, quem é você? Você saiu da onde?
Tipo a Suzana Vieira, depois...
Exatamente.
Quem é você? Você é quem?
Aí eu falei, não, eu vim da Bahia, cheguei agora. Ele disse, olha, de quem foi o texto que você fez? Eu falei, foi meu. Ele disse, você escreve? Eu falei, escrevo. Ele disse, eu quero que você leia a minha peça. Aí foi quando ele me convidou e eu estreiei a minha primeira peça, que foi As Guerreiras do Amor. com Maitê Proença, Dedina, Priscila, Luísa Tomé, Dedé, Ricardo Kozovski, foi a primeira em 88.
Gente, por muito pouco a gente não se... Muito. Não fez parte dessa turma, né?
Não, e outra coisa, Domingos eu aprendi com ele uma coisa, porque eu penso em me despedir da minha carreira de atriz, né? Eu já tô apontando pra isso.
Que isso?
É, sério, eu quero ir pra agora, um outro momento da minha vida, eu quero ir pra trás das câmeras, eu quero dirigir, quero pegar minhas peças, transformar em séries, em filme, dirigir, escrever para as pessoas que eu admiro. Isso eu quero, sabe? Montar minhas coisas e ter esse lugar e, eventualmente, fazer uma coisa ou outra. Mas não ser mais, assim, atriz como eu sou, né? Viver um outro momento. E eu amo escrever. Isso é o que eu quero. Quero lançar meus livros, quero... E Domingos me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O melhor texto são aqueles que os personagens escrevem. Isso eu aprendi com ele. Então, em determinado momento, eu vou escrevendo, né? E os diálogos vão surgindo. Daqui a pouco, eu faço só assim, ó. E os personagens escrevem por eles mesmos. E aí, eu apuro os meus sentidos, né? E o teatro te dá essa oportunidade de ser vivo, né? Então, você corta aqui, você coloca um negócio, entra uma música. Tá pedindo uma música. Quem é tão impressionante como pede, né?
Sim.
Pede, né? Sim. Tem uma hora que você diz, não, sobrou. Sobrou real. Você tirou, nem sentiu. Você não fala mais aquela parte. É mesmo, eu não falo. Porque sobrava.
Não...
Entendeu? Tem um movimento muito orgânico. Isso é muito delicioso. Isso é muito... A arte tem... Nós, artistas, todos nós aqui. Porque vocês estão vendo a gente, mas aqui atrás tem um mundo. Tem um mundo que está sustentando nós três aqui. Tudo isso aqui foi pensado, foi... né? E o que eu acho mais maravilhoso é que a arte, ela vai provocar quem? A nossa criança. Ela vai brincar com a nossa criança, né? Quando eu entro num palco, eu subo num palco, eu digo, oi, eu sou, te adoro. Você sabe que eu não sou, você sabe que eu não sou uma coach,
mas
sabe
a gente
que eu não sou
combinou,
uma velha.
Né? Mas a gente combinou.
E não tem coisa mais deliciosa. Eu fui assistir Kiko Mascarenhas outro dia.
Tô louca pra ver.
Nossa, a peça é incrível.
Incrível,
e o Kiko, ele faz a pergunta mais deliciosa. São duas coisas deliciosas da gente ouvir. Uma é, vamos brincar? Ele faz essa pergunta, é uma delícia. E a segunda coisa que o ser humano nunca vai deixar de amar é quando ele ouve. Era uma vez, todo mundo já puro ouvido. Era uma vez, era uma vez.
A gente volta pra...
Exato, é isso. E o artista faz isso, né? Então você deixa de ser um advogado, você deixa de ser um médico, você deixa de ser um engenheiro, você deixa de ser, sei lá, um lixeiro, um porteiro, um taxista, que você vai para esse lugar onde todos nós estamos. É muito delicioso. Não,
o Domingos falava, arte salva, sem arte não há salvação.
Não, arte é...
Gente, eu queria terminar pedindo para Luísa mandar um recado para Suzana Vieira, tá? Que é uma grande amiga minha, que eu amo.
Eu amo!
E que, do mesmo jeito que Lolô já dizia pra ela desde pequena, Luísa, você existe? Eu quero... Suzana, beijo, amor, eu te amo.
Te amamos.
Suzana, você existe. E eu quero te dizer... Primeiro eu quero
Conta a cena.
Estava eu e Marininha, que está ali. Estávamos...
Marina Franco, nossa super stylist.
Deliciosa.
Maravilhosa. Estávamos no shopping, dentro de uma loja. E Suzana Vieira estava na loja. Aí a gente viu, tá bom, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu experimentei uma bota e sentei, não sei, não gostei. Marininha dando opinião. Aí ela veio pra mim. Você é cantora? Aí eu, não. Eu sou atriz. Inclusive, você conhece minha mãe, Lolô Perissé. Aí ela, Lolô, eu não acredito. Olha, sua mãe é muito parecida comigo. Porque ela é uma pessoa muito especial. Aí eu... Amo milhões. Aí daqui a pouco aí veio pra Marininha. Você é a assessora dela? Começou a puxar papo com a gente super conversando e tal. Daqui a pouco ela veio pra mim, ela tava de óculos. Ela veio pra mim e falou assim: ó, vai assistir minha peça, porque eu já tô com 81 anos. Aí eu, não, ó, você tá ótima. Eu não te dava 81, não. Você tá muito
mas
bem.
Mas ela é incrível.
Ela é incrível.
Amo.
Aí ela levantou o óculos aqui, ó. 81. de cara lavada.
Suzana é maravilhosa! Gênia!
Gente!
De cara lavada!
Gente, de cara lavada. Gênia! Sou sua fã. Maravilhosa! Cabelo R$6.000. Amo!
Gente, Luísa PRC e Lolo PRC, meu amor. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o programa se você curtiu. A gente está em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. Se você ainda não segue o programa, se inscreve para receber os programas novos semanais de Par ou Ímpar comigo, Maria Ribeiro, e um par de convidados ímpares. Como essas duas aqui. Obrigada.
Amém.